CBN Campinas.
São 10 horas 39 minutos. Voltamos então com o CBN Campinas desta segunda-feira e vamos falar um pouco mais sobre o enfrentamento à Covid-19, as medidas sendo tomadas aqui em Campinas, uma previsão para essa semana da abertura de novos leitos, também a retomada do hospital de campanha. Estamos em contato neste momento com o secretário de saúde aqui de Campinas, Lair Zambon. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Secretário Lair Zambon, queria começar, antes de tudo, com uma avaliação que o senhor faz sobre esses 15 dias de fase emergencial. Sabemos que a fase emergencial foi prorrogada agora pelo governo do estado na sexta-feira, indo até o dia 11 de abril, se nada mudar. Mas é uma fase emergencial que em Campinas tem regras até mais rígidas, né? E, além disso, há uma possibilidade também de regras mais rígidas delas serem prorrogadas aqui em Campinas até o dia 11?
Bom, vamos começar em relação à pandemia, né? Ela, primeiramente, há 10, 12 dias, ela teve o ápice aí em relação a casos de internação, foi um grande estresse, e o voto chegou ao nosso ápice, 223 casos que estavam em enfermaria e necessitando de UTI. E nesse momento o que nós estamos vendo é uma estabilização dos casos em relação à enfermaria e UTI, um pouco abaixo dos casos de 200, mas nós temos uma estabilização dos casos, o que é uma notícia boa, perto de toda essa catástrofe que nós estamos fazendo. Muito provavelmente o que está acontecendo em relação a essa estabilização de casos, apesar desse patamar ser bastante alto, está relacionado com todas as medidas. Você se lembra que nós estamos tomando medidas, assim, às vezes até mais duras que o próprio governo do estado há quase um mês. E eu acho que nesse momento nós estamos tendo uma estabilidade desses casos em relação à enfermaria e UTI. O que tem de notícia que eu acho que para nós, que é um indicador muito importante, são os casos de síndromes gripais atendida na rede, no centro de saúde, na rede básica de saúde. Esses parece que houve uma diminuição, o que confere que daqui nesses próximos 7, 14 dias, haverá uma diminuição dos casos de internação. Lembrando que tem muitos casos ainda que estão sendo atendidos dentro de hospitais, mas que estão que eles são um número muito alto ainda para você falar que todos os casos estão internados em enfermaria e UTI.
E, secretário, só para complementar, o senhor citou, né, um termômetro. Há uma estabilidade, lógico, a gente fala de uma estabilização dos casos em um patamar alto, e o senhor citou aí que esses casos, há casos agora suspeitos de síndromes gripais, tiveram uma relativa baixa, né? A gente pode usar também como termômetro esses atendimentos feitos durante os finais de semana, nos centros de saúde que ficaram abertos, que na semana passada foram mais de 2 mil casos atendidos suspeitos, e esse final de semana indo para um número de 800, 900. A gente consegue perceber isso também ou não?
Isso, essa é, como eu falei, na verdade, além do acréscimo de leitos, que na verdade nós estamos quase na parte finita, nós não conseguimos mais espaço na abertura de leitos. Nós tomamos muitas medidas pequenas, que elas parecem ser muito pequenas, mas quando elas se juntam, elas ficam grandes. Uma delas, por exemplo, assim, nós tínhamos 200 concentradores de oxigênio. É um aparelhinho que se liga na parte elétrica, depende de bastante energia, mas ela consegue ter um fluxo de oxigênio entre 3 a 5 litros de oxigênio. Então, aqueles pacientes que estão quase para ir embora, ocupando leito de enfermaria, você pode fazer essa alta precoce, ele vai fazer uso de oxigênio em casa por 3, 4, 5 dias, e aí a gente retira novamente o aparelho. Então nós tínhamos 200, hoje nós temos menos que 60 casos, Então, essa foi uma das medidas. Outra medida que nós fizemos foi a abertura dos centros de saúde, ao todo de 14, para atendimento nos finais de semana, no sentido de tirar que essas pessoas no sábado e domingo procurassem as portas dos hospitais, que as pessoas estão cansadas, estão esgotadas, e então tentando aliviar esse atendimento. Então, essa integração que está havendo entre toda a rede e os hospitais, realmente elas trouxeram bons resultados. Eu só citei duas ações que nós fizemos e que tivemos grandes ações no sentido de internação em hospitais.
Secretário Leir Zambon, muito bom dia para o senhor. É André Berenguel aqui, prazer em falar com o senhor novamente aqui no CBN Campinas. Na semana passada, o município chegou já a ultrapassar o total de leitos de UTI que havia em julho do ano passado. Eram 414 ou 416 e semana passada fechou, se não me engano, com 424. A prefeitura tem se esforçado, né? O senhor já até comentou essa questão de abrir leitos na própria rede Mário Gatti, o hospital de campanha dos patrulheiros sendo aberto nas próximas semanas também. E o senhor falou agora há pouco dessa finitude, né, dos leitos. Só que quando a gente faz esse detalhamento dos leitos, a gente vê o setor privado ampliando, a gente vê a rede pública municipal ampliando e o Estado ampliando, mas numa intensidade bem menor do que fez no ano passado. O AMI passou a ser também agora, mas no próprio Hospital de Clínicas, bem aquém. A prefeitura, o próprio prefeito Dário Saad, sempre tem falado essa questão da cobrança. Os senhores veem essa possibilidade de uma ampliação por parte do Estado ainda maior do que existe hoje?
Bom, seria muito bom se houvesse os mesmos leitos que eles implantaram ano passado, tivesse sido implantado esse ano. Devem ter os motivos que o AMI, na verdade, estão sendo implantados os leitos agora. O próprio HC ele não chegou aos 60 leitos que eles tinham de UTI o ano passado. Mas, de qualquer maneira, tanto a rede privada como todos os leitos da prefeitura foram maiores do que o ano passado. Mas, mesmo assim, os casos para internação foram maiores e muito mais graves do que o ano passado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que foi uma pena de o Estado não chegou aos leitos que eles tinham implantado ano passado. Mas há uma promessa que o AMI Campinas haverá implantação de pelo menos 30 leitos de UTI.
Secretário, diante de todo esse cenário, como é que o senhor vê a pandemia aqui em Campinas e os trabalhos que precisam ser feitos a um curto prazo, pelo menos uns 15, 20 dias? O senhor já falou em estabilização, a manutenção da fase emergencial e até mais rígida aqui em Campinas, como o senhor mesmo citou, lembrando, né? Aqui as escolas não podem atender presencialmente, há outras regras também, como toque de recolher, algo e também barreiras sanitárias. O senhor acredita em uma manutenção de todas essas regras até meados de abril ou até o final de abril?
Olha, hoje nós teremos uma outra conversa em relação. Existe um grupo dentro da prefeitura que faz essa discussão intensamente. O que nós precisávamos fazer era fazer essa doença estabilizar, porque a curva de ascensão há duas, três semanas foi um absurdo. Ela foi muito semelhante ao que aconteceu em Araraquara. Então, nós tínhamos que tomar a decisão mais rígida no sentido de tentar essa estabilização, no qual ainda a gente ainda não temos dados de uma semana, por exemplo, para falar que esses dados são consolidados. Mas, de qualquer maneira, esses indicadores de casos que são atendidos no centro de saúde, teoricamente, se eles se complicarem, será daqui 8, 10 dias, aparentemente esses indicadores parecem disso, o número de casos diminuiu. Então, o que nos leva a pensar que haverá uma estabilização, uma diminuição dos casos de Campinas nos próximos dias. Bom, isso daí não é uma coisa ainda muito clara para nós. Imagino que a data em relação até onde será esse decreto emergencial, nós vamos discutir. O nosso decreto eu acho que é até dia 3 de julho, 3 de abril. Mas se será prorrogado ou não nesses moldes, nós teremos que esperar mais 2, 3 dias para fazer essas datas no que nós voltaremos a abrir, desde que comece a uma queda de casos em Campinas, queda de internação e de mortalidade.
O senhor falou agora, né, mais uma vez, essa questão da estabilidade. Agora, a gente vê desde o segundo semestre do ano passado a propagação do vírus, a disseminação do vírus sempre sendo alavancado com grandes eventos, vamos colocar assim, eleições, Natal, Ano Novo, Carnaval. E agora a gente tem a Sexta-feira Santa e a Páscoa, que é uma época, um final de semana tradicionalíssimo de reunião familiar, né? Como tratar essa questão e evitar para que seja mais um motivo de alavancar a disseminação do vírus e piorar ainda mais?
Todas as nossas ações, em todas as lives que foram feitas, nós pedimos para, nessas reuniões familiares, haver a distanciamento social e o uso de máscara. Todos. E, novamente, será pedido, porque nesse momento é a situação onde mais se propaga o vírus. Todos os nossos dados estão relacionados em relação a essas situações familiares ou que as pessoas frequentem baladas e que voltem para a família e logo depois tenha contato com o pai, com a mãe. Então, de qualquer maneira, é apenas esclarecimento à população. Nós não vamos invadir casas que existe uma festa com mais de 10, 12 pessoas, uma reunião familiar. O que a gente tem que fazer, e a imprensa tem que nos ajudar, é que quando as pessoas são suspeitas ou frequentam lugares que poderiam se contaminar, se forem na Páscoa, por exemplo, eles que usem máscara o tempo inteiro. Quando faça alimentação, faça uma alimentação à distância dessas pessoas, principalmente as pessoas acima de 60 anos.
O senhor citando nessas pessoas acima de 60 anos, muita gente mandando mensagens aqui no WhatsApp, no YouTube da CBN Campinas, perguntando sobre a vacinação. A gente sabe que a vacina em si, o produto, não é uma coisa que depende das prefeituras municipais. O que depende da prefeitura é toda essa organização, né, a operacionalização para a imunização acontecer nos municípios. No momento, o agendamento está fechado. Hoje pela manhã tivemos essa entrega, né, da Coronavac pelo Instituto Butantan de 5 milhões de doses. Há alguma expectativa, secretário, de retomar esse agendamento e também aumentar até a faixa etária?
Assim que chegar, assim que a gente tomar, a gente receber o número de vacinas que virão para Campinas, nós reabriremos o agendamento. Então, o que precisa, na verdade, é o número de vacinas e quando elas virão. Ainda não foi oficialmente, nós não fomos oficialmente notificados sobre esse número de casos que chegam. Muito provavelmente, na semana, deve chegar também a vacina de Oxford, AstraZeneca. Mas, de qualquer maneira, agora abril, nós temos que vacinar a segunda dose das pessoas que tomaram a Oxford e AstraZeneca também.
É todo um desafio, né, secretário, para a chegada de vacinas, a segunda dose para essas pessoas que já estão agendadas e também a abertura, né, de novas faixas. E agora tem também para abril a vacinação de agentes policiais, né, agentes de segurança e os próprios professores lá mais para o meio do mês. Como é que a prefeitura vai trabalhar com isso?
E nós esquecemos também, temos a vacina da influenza chegando agora em abril, né?
Exatamente, mais um outro desafio que tem que inverter. Quem tomou a vacina ou está nesse processo de vacinação da Covid-19 não vai poder tomar nesse primeiro momento, né?
Na verdade, no mínimo 15 dias aí de distância, 15 a 30 dias de distância. Mas, de qualquer maneira, primeiramente, assim, estou torcendo muito que essa vacina da influenza venha logo e que a gente começamos a fazer dentro dos centros de saúde. Não nesses centros de vacina. Esses centros de vacina serão somente para vacina para coronavírus. Em relação aos professores e o pessoal da segurança, ainda nós não temos uma orientação da Vigilância São Paulo como se dará, nem como se dará a vinda dessas vacinas. Nem sei, por exemplo, a idade, se vamos vacinar todos ou terão uma vacinação acima de 60 anos. De qualquer maneira, sim, nós estamos esperando as orientações no sentido de como fazer. De qualquer maneira, Campinas tem uma possibilidade de fazer vacinação. Nós abrimos sempre 3, 2, 3, 5 e podemos abrir até 7 centros de vacina. O que daria para você vacinar mais ou menos em torno de 7 mil pessoas por dia se houvesse vacina. Ou seja, daria ao torno 7 mil, 4 vezes 7, quase 30 mil vacinas por mês, né?
Secretário, só uma última...
Por semana.
Última questão, porque a gente falou bastante aqui de todo esse enfrentamento, e vamos recapitular, quase um mês atrás, a gente falava do aumento do número de casos, a abertura, a tentativa, né, de abertura de novos leitos, e terminando também os kits, né, para intubação, uma situação tão necessária. Como é que está a situação neste momento para toda essa infraestrutura de atendimento?
Essa é uma boa pergunta, as pessoas estão muito angustiadas em relação a isso. Na sexta-feira à tarde nós fizemos uma reunião com os hospitais públicos e privados de Campinas sobre a situação de cada um deles. Todos eles têm, mas têm assim, muito assim, tenho para uma semana, tenho para 5 dias, mas eu tenho uma encomenda para chegar tal. Tudo mais ou menos contado. Não está faltando no momento nenhum hospital. Em relação à rede Mário Gatti, está bem abastecido. Tem aí uma para 15 dias, mais ou menos, eu acho que a rede Mário Gatti tem todos os medicamentos para o kit intubação. Em relação ao oxigênio, que é outra pergunta que as pessoas têm muita angústia, o fato que todos os hospitais estão sendo, consomem hoje 4, 5 vezes mais do que o normal, isso tem levado um pouco a dificuldade da logística de abastecimento. Mas o abastecimento do oxigênio líquido, que são aqueles tambores que ficam do lado do hospital ou atrás do hospital, esses estão garantidos e não vejo nenhuma crise. O que nós temos um pouco de problema são nos cilindros de oxigênio, o que é o oxigênio gasoso, principalmente na dificuldade de você enchê-lo novamente. Então, é mais uma dificuldade logística. E esse tipo de oxigênio é muito usado na transferência de paciente. Então, esse às vezes dá problema. Nós temos também hoje na rede, principalmente os que estão atendendo síndromes gripais, todos funcionam à base de oxigênio gasoso. Então, dá uma certa dificuldade na logística, mas tem dado tudo certo até aqui, felizmente.
Secretário Lair Zambon, que é secretário de saúde aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender novamente a CBN.
Obrigado a todos, um bom dia.
Um bom dia, são 10 horas e 58 minutos.